Bem-aventurado o varão que é considerado como senhor de sua família ou por sua família. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Caleb se agarrou comigo ali no escritório, agora chorando, porque eu vou viajar daqui a pouco. E me lembrei do tempo da minha infância. Estava falando para ele, a mamãe dizia, se você não passar na escola, lá no fim de ano, ou no meio do ano, você não vai para o mato. Falava mato, ou roça, não? Aí, então eu dava sempre um jeitinho, uma jacozada para passar, não? E eu acho que puxou minha tataravó, não gosta de estudar de jeito nenhum. Deve ter puxado a minha tataravó. É assim mesmo. É bom esse tempo. Se agarra, chora, sente falta, tem vontade de ir. Depois, vamos ver se daqui uns tempos, né? É a mesma coisa. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Nós foi anunciado na internet, foi? É. Acho que o pessoal lá está dormindo, né? Com o irmão Joaquim, com a quiescência do nosso administrador. Mas, de todos os modos, o nosso abraço fraternal. Que Deus possa abençoar a nossa contribuição de levar a vocês o nosso culto através da internet. Sabemos que estão espalhados aí pelo mundo todo. Agora à tarde mesmo tivemos um telefonema de um pastor de lá, nos Estados Unidos, querendo vir aqui, não é? Bom, como sempre, welcome, né? Boas-vindas. É bem-vindo. Isso espalha para o mundo todo. Coincidência? Não, né? O hino que antecedeu a mensagem, a leitura, é sede, não? E o salmista deu base para o irmão Branham pregar justamente esse tema, sede, nessa escritura, Salmo 42. Salmos é o livro, o salmo é o capítulo. É o livro, o capítulo, né? Então nós temos que dizer Mateus, João, Salmos. Do irmão William Candino e outros evangelistas. O livro é Salmo, capítulo 42. Salmos, livro composto de salmos. Então o 42 é o Salmo 42, né? Não é verdade? Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Senhor Deus, Pai amado, nós compreendemos que tudo que está nos envolvendo tem um propósito para cumprir aquilo que realmente está determinado a nosso respeito. Discordamos intensamente com aquilo, seja o que for, que nos compromete, que nos deixa na dúvida, mas não damos por entregue. Nós não damos por entregue, nós insistimos, continuando, é persistir, é resistir. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e dá-nos corações tementes a Ti. O temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço pela minha cura. Cada um agradece pela sua cura, pela sua salvação, pelo perdão de seus pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. A irmã, deixa eu adivinhar aqui. A irmã Isabel vai cantar Salmo 23. Então eu vi o 42 e o 23.
Seu amor. seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz e meus passos conduz. Não temerei, Jesus. Quedarei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez nascer e eu não posso entender nem explicar. Dar a vida ao maior pecador que sou.
Abençoe. Irmã Isabel é um testemunho vivo, né? Foi dedicada aqui, bebezinha, mamou mamadeira e deu muito trabalho de menina, não é? De garota. E, por exemplo, ontem ela nos deixou uma lembrança muito boa, né? É que talvez ela nem saiba o que, que ela aprontou aqui ontem. E milhares de pessoas viram por aí. Isso 17 anos atrás. Você vê que até hoje ela está cantando firme. Nunca teve motivo para descambar, né, para fora. É. Gabriel. Muita gente está enganada. Por que que o Gabriel não está ali em cima, não canta mais como cantava, não participa tanto? Casa, meu filho. Pois outra coisa que leva a culpa, né? Irmã Vera que leva a culpa, outros que levam a culpa. Eu. Mas a mulherzinha não leva nada, né? Mas tá bom. É. Então, Isabel, você me permite só uma lembrancinha de 17 anos atrás? Eu não quero dizer que você tem mais de 17, bem entendido, né? Vamos lá? Tem, vem do ovo, não é como eles dizem. É de nascença.
Tu disseste que antes eu estivesse, tu estarias comigo também.
O que não faltava nela era cabelo, não é? Você tinha uns 30 anjos em cima dela, viu? Ao redor dela. Guardando. Quanto mais cabelo você tem, mais anjo você tem, né? O anjo é mais forte ainda. 1 Coríntios 11. Poderia sobre os anjos. Você também pode passar essa ponte, né? vencer sua adolescência, talvez está difícil. Diz assim, mas no tempo dela era mais fácil, no tempo dela, né? Porque foi lá 15 anos atrás, né? Quando um membro é honrado, todo corpo sente-se honrado com ele. Amém? Todo mundo fica feliz, satisfeito. Porque isso mostra para as nossas adolescentes que pode atravessar essa ponte difícil aí, né? Amém? João acreditou tanto que disse para os jovens, eu vos escrevo, porque vós sois fortes. Fortes, né? Amém. Aleluia. O importante de tudo que cobre e alimenta toda a razão procurarmos viver e sofrermos determinadas condições as quais, se não fosse isto, nós não sofreríamos, tiraríamos o corpo, não estaríamos obrigados a suportar aquilo, enfrentaríamos a vida com direito humano. Direito humano. A ONU cuida disso, direitos humanos. Uma pena que não existiu ONU no tempo das arenas, né? Da Inquisição. Não havia ONU. E não existe ONU que possa controlar essa devasta que existe hoje em relação aos direitos humanos. Direitos humanos. Direitos humanos, inclusive, a Constituição tem que respeitar direitos humanos. E direitos humanos inclui escola, respeitar o pensamento, como é o 5º artigo da nossa Constituição, e alunas e alunos. deveriam ter seus direitos religiosos respeitados. Depois diz que não é ditadura, condena a ditadura. Mas, na verdade, isso é uma ditadura branca. Essa obrigatoriedade de enfrentar até condições obscenas por ordem do Ministério da Educação. É, mas se for levar à frente, levar lá para a ONU, o que, que vai dar, não é? Mas esse não é o nosso caso e deixa de ser o nosso problema. Vamos pensar que entre nós deve existir senhorio. O senhorio, o senhor, a senhora. Está violado. Não há respeito pelo senhorio do homem, não há respeito pelo senhorio da mulher. Aqui na mensagem O Sinal, cuja escritura é esta em Êxodo 12, versos 12 e 13, nós encontramos Deus dizendo: eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue... Ora, isso não era para os egípcios. Ele estava falando para o israelita, para Israel. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Então não era simplesmente o fato de ser israelita, porque o anjo, Deus, sabia quem era israelita e quem não era. Ele podia distinguir pessoa por pessoa, como pode até hoje, né? Ele sabe cada... Ele conhece, sabe e conhece cada membro de cada tribo de Israel. Até hoje, eles não podem separar e qualificar politicamente. Mas Deus sabe. Você é de Benjamim, você é dali, você é daquilá. Então não era simplesmente o fato de ser israelita. Tinha que ter o sangue. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós a praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. A terra do Egito. Israel estava na terra do Egito. Significa exatamente que havia senhorio na casa que expusesse o sangue. E que o próprio Deus respeitaria. O próprio Deus respeitaria. E o irmão Brando disse que Deus respeitou a Moisés. Acrescenta, não importando com seus erros, suas falhas, mas Deus respeitou a Moisés. Moisés tinha senhorio diante de Deus, diante de sua família, diante do seu povo, mas não um todo. Tanto que aqueles que desrespeitaram esse senhorio de Moisés morreram no deserto. Morreram, morrem. A verdade é esta. Morrem, literalmente. Tudo que nós podemos adquirir aqui em benefício próprio é exatamente isso. Respeitar o senhorio de Deus. Nas pessoas. Não adianta. Você não pode, não tem como levar uma vida apenas entre você e Deus, numa vertical. Tratar bem a Deus, elogiar a Deus e cantar a Deus e pregar a Deus e tudo. Deus, 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 desrespeitando o seu próximo. Não, não consegue. E veja só a situação, porque é um senhor e senhora, por exemplo, é um advérbio de tratamento, né? De tratamento. É uma coisa rudimentar apenas, mas é fundamental. É básico. Porque em cima desse rudimento, desse básico, parte tudo. A árvore cresce, o edifício se levanta. A coisa cria dimensão monstruosa. Gozar das promessas de Deus. Sem dúvida alguma, você sabe que Israel gozava das promessas de Deus. Gozava não, goza. Existem promessas de Deus acerca de Israel que jamais serão anuladas. Jamais. Não tem poder atômico que possa anular as promessas de Deus para com Israel. Aliás, o que realmente compensou o ser de Deus e que compensa é exatamente porque os que são de Deus vivem sob promessas de Deus. A sede é um desejo ardente. Mas você não, eu não faço força para pegar esse copo com água e levar à boca e tomar um gole de água. Não como um exercício físico assim, intenso, mental. Moisés estava na escravidão por 400 anos. E nós já ponderamos isso aqui, estudamos, que Israel tinha em si o penhor do Êxodo. Tanto que nunca lutou para tomar a terra do Egito. Porque se fosse lá o lugar, Israel teria botado os egípcios para correr de lá, como fez em Canaã. Mas eles tinham um êxodo. E esse êxodo era, sem dúvida, uma promessa. E que não só cumpriria assim de graça. Eles sofreram demais. Mas ninguém pode tirar esse penhor deles. Ninguém pode tirar esse penhor do crente. Ele sofre. A maneira que sofrer. É isso que você tem que dar valor nesta mulher. Dar valor neste homem. Você entender que há um penhor nele. A mensagem C de 118, irmã Brana diz: e quando Deus faz uma promessa, então vem e cumpre aquela promessa, aquela é a interpretação da promessa e eu desafiaria qualquer um a tomar Deus em sua palavra e ver se cada palavra naquela Bíblia não é a verdade. Isto é correto. Isto é o que aquela sede é ali. Ela sacia. Exatamente ali. Não é imposição, é uma sede. Não é que você está desmaiando de sede? Você vai ao filtro, tira água e bebe. Vai ao filtro, tira água e bebe. Vai ao filtro, tira água e bebe. Isso é de uma forma natural. É vida. Entre você e a água e você. Isso é natural na palavra. É ela e você, você e ela. Você diz: se eu tivesse vivido nos dias de Jesus, eu teria feito isto e aquilo. Ora, você está vivendo nos seus dias. Você não recita apenas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Naturalmente você está vivendo nos seus dias, nos dias de Jesus Cristo, nos dias dos apóstolos. Aleluia. O que você está fazendo a respeito disto? O que estamos fazendo? Você diz: bem, o que vocês fizeram talvez foi o que os fariseus fizeram. Eles pertenciam à igreja e negaram a Cristo Jesus. Negaram em prejuízo próprio. Pergunta-se: eles tinham sede do Messias ou não? Claro que tinham. O Messias significava, acima de tudo, para eles, uma libertação política. Você sabia disso, não é? E o Messias significava para eles uma libertação política em primeiro plano, para se estabelecer o reino de Davi, o trono de Davi, o poder de Davi. E tirar o trono de Roma, do invasor, tirar o poder político de Roma e entrar o poder do Messias, o poder de Davi, o trono de Davi, o rei. Mas eles entenderam, a sede deles não era realmente na água. Eles estavam igual aquele menino que estava comendo borracha. E a junta médica depois, nos Estados Unidos, constatou que faltava enxofre no organismo da criança. Comendo pedais de bicicleta, borracha de escola, uma coisa sugênere. Estava com sede daquilo, de borracha. Porque se tem sede de comer também, ardente desejo para comer, mastigar. Constataram que faltava enxofre no organismo da criança. Então o fundo clamava por enxofre. E o garoto buscava na fonte errada. É o que estava acontecendo com eles e é o que está acontecendo com eles. Não resta dúvida. Mesmo, principalmente com o mundo chamado evangélico. Porque como os judeus esperavam e contavam e conta até hoje com a vinda do Messias, o mundo evangélico também conta. Mas a maneira deles não tem coisa melhor do que você ter sede por uma coisa real, verdadeira, uma coisa que pode ser sua, legitimamente sua. É minha, é meu. Meu, meu, meu. Jesus é meu. O irmão adquiriu uma casa, ele falava assim, com a boca cheia: esse quarto é meu, esse outro quarto é meu, essa cozinha é minha, essa sala é minha, meu, 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 meu. Aquilo é um filtro d'água. Tirou, botou o copo debaixo da torneira, abriu a torneira, caiu água, levou a boca. Essa é a vida. Relacionada com Deus, com sua palavra. Incoerências. Coça aqui, põe a mão aqui. Ai daqui, ai daculá, Salmo 90 aqui, Salmo 90 ali, Salmo 90 acolá. Chega na farmácia, me dá um remédio para Salmo 90, eles nem sabem o que é isso. Mas não é só velho de 90 que tá procurando Salmo 90, não. Mocinhas estão, ai, me dá um remedinho de Salmo 90. Porque é dor, é cansaço, é enfado. Estrutura raquítica, fraca, débil. Quando Deus faz uma promessa, veja só, Você vai ver. Então vem e cumpre aquela promessa. Aquela é a interpretação da promessa. Sacia. Nós sempre dizemos hoje, as pessoas tentam dizer, nós comparamos. Temos que comparar a Bíblia folha com folha, escritura com escritura. Isto não é verdade. O profeta diz, isto não é verdade. Não. Isto não é verdade realmente. Esta palavra grega significa isto, e isto significa aquilo, e vai estudar. Os gregos, eles mesmos, lá atrás, no Concílio de Nicéia, e aqueles escritores lá atrás, eles tinham formas diferentes. Um cria desta maneira, este estudante grego queria dizer isto, e o outro dizia aquilo, significava outra coisa. E eles alvoroçaram isto. Nós não precisamos de interpretações de estudantes gregos ou palavras gregas. Conhecê-lo, conhecê-lo, tomar, é vida, é resposta. O que é isso? Você não sabe? Se tiver que pedir H2O, você vai morrer de sede? Quem sabe que poucas pessoas sabem. Eu quero água. Conhecê-lo é vida, é experimentá-lo, é saciar-se dele. E você tomou a sua água? Tenha dó. É você. Seu marido tomou, mas não te hidratou, não. Você vai ficar desidratada. Se você depender só do seu marido tomar a água, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seja quem for, do seu amigo, do pastor, da igreja, você toma a sua água, é a sua vida, é a sua sede. Isso não carece de interpretação. A pessoa, Cristo, Ele mesmo, é que você tem que conhecer individualmente. E não é comparando. Foi sobre a revelação que Deus edificou sua igreja. Não foi sobre comparações e interpretações. Foi sobre a revelação que Deus edificou sua igreja. E não edificamos, e se não edificamos sobre aquela mesma igreja, a Bíblia diz, Abel pela fé. A fé é uma revelação divina. Vem, a fé é uma revelação divina. Toda esta coisa é edificada sobre a revelação, então. E a não ser que isto lhe seja revelado, Jesus disse, eu te agradeço, Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios entendidos deste mundo e as revelastes aos pequeninos. Toda coisa que está construída ali, você tem que conhecer a pessoa. Ele disse, quem bebe de mim não tem mais sede. falando do espiritual. Essas declarações dele, de Jesus, para os fariseus, para os doutores da lei, eram heresias. Aquele homem queria fundar uma seita em torno de si. Foi a opinião eclesiástica de então, erudita. Eles não sabiam nada sobre água, de beber água, comer pão, que ele era o pão da vida, a água da vida. Mas olha só a gentinha que bebeu. Por que que estão bebendo? É porque eles não sabem, eles são analfabetos. É por isso que eles vão lá beber deles. Dele. Nessas alturas, ser analfabeto era uma bem-aventurança, então. Nessas alturas, ser uma Maria Madalena foi uma bem-aventurança. Ser uma Raabe, a gente já viu que lá, se ela fosse uma dona de casa, ela não podia receber homem de fora, jamais isso aconteceria. Essas alturas, aquilo foi uma bênção muito grande. Essas alturas, gente, é difícil para o natural. Valeu a pena ser um ladrão crucificado ao lado de Cristo. Valeu a pena ser um ladrão. Quem gostaria de ter um filho, ou de a si próprio ser preso, deve ter sido judiado muito, e para escárnio do Messias, do príncipe, do rei dos judeus, ele ser crucificado ao lado direito. E os céus sabiam que desde antes da fundação do mundo, quem era aquele ladrão ali? Que bem-aventurança! Lá naquele dia, que bem-aventurança era a primeira dama, era as senhoras. Agora, ser uma samaritana, a samaritana conheceu a água. O problema é esse, eles não conheceram a água. Que de fato vinha saciar a sede. Ela conheceu o pescador pescando lá com uma meia roupa de homem de mar. Queimado do sol. Conheceu. E você apanha tudo isso aí, quando você está no meio, em meios ambientes por aí. Você se lembre disto. Aqui ninguém. Você olha assim e fala, ninguém bebe da água que eu bebo. Ninguém bebe. Você começou a ficar assim, sedenta um pouquinho, sedento. Você sabe, pega ali. Lembra-se, não pode ter uma Bíblia dentro na bolsa. Um Novo Testamento, uma mensagem. Você lembra. Você cita, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Quantas vezes a gente fala isso no espírito, no meio de gente, no mercado,
em centros aglomerados, cheio de gente. Ninguém te impede de citar um salmo ali na sua alma.
Todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza.
É a mesma coisa, falei, opa, quero um pouquinho d'água.
É bom demais. É bom demais. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Por isso é que quando você abre a sua boca, gente, você sabe. Você sabe quando você abre a boca sob uma coisa que tem substância. Você próprio se sente beneficiado quando fala só boas coisas. Você próprio, isso te dá saúde. Ficam doentes, doenças espirituais, não tem remédio para elas. Falar boas coisas é um remédio perfeito. Agora, te ensina um chá, te ensina um médico, te ensina um ali que pega no pulso, fala a sua vida, depois daí, e acerta lá, igual eu acertava uma pedrinha de estilingue no meio de um bolo de rolinha. Claro que eu era um bom atirador. Aí corre e faz isso. Você quer sarar de muitos males que médico não dá conta? Fale só boas coisas. O irmão Brando diz, fale boas coisas das pessoas. Você caça é o termo bem popular. Caça, você vai encontrar alguma coisa boa dela. Você vai encontrar alguma coisa boa dele, mas fica caçando defeitos, males. E aquilo ribumba. Vai rebobar contra você. Você está atirando em você própria, em você próprio. Você está atirando a sua filha, no seu filho. Que estupidez! Fale boas coisas. Tenha sede para falar boas coisas. Jesus te dá isso. Você vai ver como fica diferente a coisa. Jesus te dá isso. Fala boas coisas de sua mulher. Fala as boas coisas do seu marido. Ele disse, você nunca dá um elogio para ela, nem como cozinheira. É difícil hoje falar, não é? Você é a melhor cozinheira do mundo. Você é a melhor digitadora do mundo, é a melhor engenheira do mundo, é a melhor médica do mundo, é a melhor comerciante do mundo. Então fala isso. É uma coisa sem graça, desagunçada. O profeta diz isso, é uma forma ridícula. Tem que ser a melhor em tudo. Nos apanhados que a gente tem aí, de escritório, de contato, os homens, filhos, homens dão maior trabalho para estudar. As filhas, mulheres, têm que puxar pela saia, para trás.
Opa, espera mais devagar. Coisa esquisita, que sede. Rumo às águas, que até a égua do Jack. É Jack Boy. Estava morrendo de sede, sem saber onde encontrar. E a égua também estava com sede. Coisa boa é coisa boa, né? É quando os dois estão com sede. Porque quando um não está, morre de sede, danado. Morre de sede, danada. Mas a égua estava com sede. E ela sabia mais do que o Jack. Ela sabia mais do que os teólogos. Do que os geólogos. Geólogo ia botar aparelho aqui, acolá, tchim, 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 aqui tem água, fura, não dá nada. Tchim, 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 aqui já teve água. E a égua não, queria para cá, o Jack para cá, o Jack para cá, para cá, para cá, não é para cá, seu burro. Eu sou égua e você é burro. Você não sabe ministrar a sua sede, direcionar o rumo. Gente, é de impressionar. O animal, ele fareja assim. Ele cheira a água a um quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 10 quilômetros. E vai parar nela. O eleito é assim, ele vai parar na mensagem. Não tem outra coisa que vai te saciar. Ai, meu Deus. Não tem. E a égua vai para cá. Jack, eu sou uma égua, você é um burro. O negócio está para cá, o que nós precisamos. O que você precisa, eu também preciso. Até que ele teve que ceder, não é? Tem que ceder. Foi parar na água. E agora? Irmãos, é tão maravilhoso. Se você tem uma história na sua vida, é claro que cada pessoa tem história, desde o dia que ela foi concebida no ventre. Tem uma história. O médico disse, bom, só tira os exames dele para ter uma história, né, básica do seu coraçãozinho. Só. Mas esse menino não tem nada. Está muito bem. E cada um tem uma história. E a sua história, irmão, vai cair, caminhando assim, correndo como uma água que vai buscando um rio. Eu gostei muito daquilo. Eu falei lá em Brasília, no rádio, que sobre a umidade. Foi uma umidade, logo se tornou uma pequena água e foi assim, assim, assim. Tornou-se um córrego, logo um riacho, logo um rio. Foi a obra que começou lá. Nós começamos lá. Aquela umidade. Começou a correr aquela aguinha até Goiânia. E foi assim, assim, assim. Hoje espalhou para o mundo todo. E você não sabe de onde você vem. Tem gente que sabe de onde que vem? Vem da Bahia. É o Leonídio. O Leonídio até que vira e riu gostoso agora, viu? Na
De ver, irmão Adão, coitado, veio da Bahia. Trilhando. Precisa ver a história dele, tadinho. Precisa ver a história de Veras, Sebastião Veras. Que coisa mais bonita. Tudo para cair nesse poço. Passando por cisternas e de todo jeito aí. Cisterna denominacional, de tudo quanto é título. É aqui, é aqui. Não, não é aí. Isso aí não é água boa. Quando chegou a mensagem, essa é a água. Aqui está a água que a gente, que minha alma procurava. Minha alma tem sede de ti. Sede, sede. Sede. Você só compensa é isso, ter sede da pessoa, ter sede da vida. Quando você vai para sua casa com sede de chegar, mesmo para o trabalho, por mais árduo que seja, você vai com sede de trabalhar, é outra coisa, é vida. Nós não podemos prosseguir. Jesus, Jesus, esse povo tem bebido. E nós sabemos, Jesus, que o sangue está nos umbrais. E o seu respeito é o sangue. O seu respeito é esse nome que está em mim, que está em nós, que está nessa irmã, nesse irmão. Jesus, o Senhor respeita, e nós também respeitamos. O Senhor ama, nós também amamos. Nós amamos a quem o Senhor ama também. Se temos de amar até os que não são amados pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, completa essa saúde, essa liderança. É tão bom estar aqui agora, Senhor, constatando isto, ó Deus, bebendo, bebendo dessa água. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Vida abundante. Alegria da salvação. A paz no coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Graças a Deus por sua bondade e amor. Aleluia. Vamos colocar de pé. Vamos levantar nossas mãos para os céus. Dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida do pastor Joaquim Gonçalves. Continue mantendo sua mão de graça e misericórdia sobre ele. Amém, Senhor. Amém. Estamos finalizando, preciosos ouvintes, irmãos, mais um culto. Foi transmitido pelo rádio, foi transmitido pela internet. Um culto de adoração, de pregação do Evangelho. Amanhã você pode ouvir a Rádio Anhanguera de Goiânia cedinho às 7h30 e também às 18h30. Água Viva, o hino de despedida, igreja e conjunto cantando, desejando a todos vocês de Goiânia, de Goiás, do Brasil e de todo mundo uma boa noite. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.